As notícias na ERT, edição de Vítor Melendez.
Boa tarde, vamos para o desenvolvimento das notícias neste alargado das 13. Chegaram esta manhã a Torres Novas, ao Palácio dos Esportes, mais dois autocarros com refugiados ucranianos, numa operação concertada entre os 13 municípios que integram a Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo. Esta manhã, a Presidente da Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo, Anabela Freitas, fez um balanço desta operação numa conferência de imprensa. A Presidente da Comunidade Intermunicipal começou por dar conta dos objetivos da operação e do número de refugiados chegados agora à região.
A comunidade, a trabalhar em conjunto, alugou 3 autocarros com um primeiro objetivo, retirar pessoas do teatro de operações e, portanto, acolher pessoas, trazer pessoas para Portugal. Segundo objetivo, das pessoas transportadas que ficassem na região do Médio Tejo. E aqui as pessoas transportadas serão divididas pelos vários municípios do Médio Tejo, de acordo com aquelas que são as suas disponibilidades em matéria de habitação, de emprego e de acolhimento. Das disponibilidades do Médio Tejo, nestas vertentes que vos estou a dizer, estão referenciadas cerca de 400 habitações, hipóteses de alojamento e, portanto, temos capacidade Médio Tejo, estamos sempre a falar em Médio Tejo, temos capacidade para acolher 400 cidadãos. Destes 3 autocarros que já partiram e já chegaram, os dois últimos chegaram hoje a Portugal, e o centro de acolhimento, porta de entrada no Médio Tejo, é o Palácio dos Desportos em Torres Novas, que tem excelentes condições. Transportamos cerca de 140 refugiados, essencialmente mulheres e crianças, 6 cães e 1 gato. Destes 140, mais de metade ficam no Médio Tejo. Os outros, obviamente, irão, porque têm familiares noutros pontos do país e têm conhecimentos noutros pontos do país, obviamente irão para junto dos seus familiares.
Anabela Freitas referiu também o envolvimento de várias entidades ao acolhimento dos refugiados ucranianos, entre as quais estão os serviços de saúde.
Esta operação não é uma operação única e exclusiva daquilo que são os serviços municipais de proteção civil dos diversos municípios ou dos serviços de ação social. Trabalhamos em parceria, ponto 1, com a saúde, e porque é muito importante que a saúde, seja ela nos cuidados primários, seja nos cuidados hospitalares, que esteja articulado com os vários municípios, e portanto aquilo que fazemos à chegada é, primeiro, teste de Covid, apesar de hoje em dia já se falar menos no Covid, mas o que é certo é que ele continua, ele está cá, exatamente, e depois sabemos que a Ucrânia é um país que tem uma elevada taxa de incidência, quer em sarampo, quer em poliomielite, quer em tuberculose, e da mesma maneira que temos a obrigação, diria eu, de acolher os refugiados, também temos a obrigação de proteger a comunidade de acolhimento. E aqui, por via da ação concertada entre os cuidados primários de saúde e os cuidados hospitalares, nomeadamente o centro hospitalar do Médio Tejo, e também porque a comunidade intermunicipal tem 2 municípios, Vila de Rei e Sertã, que não pertencem à área de atuação do centro hospitalar do Médio Tejo, mas sim da ULS de Castelo Branco, que está também articulado com o Centro de Saúde da Sertã, que tem raio-x, poderem fazer também aos cidadãos que serão encaminhados para esses 2 concelhos, fazer rastreio precisamente para as doenças que vos disse: sarampo, poliomielite e tuberculose.
Nesta operação não foi também esquecida a questão da integração das crianças no ensino. A este propósito, Anabela Freitas referiu que em todos os concelhos da região esta questão está articulada.
Em todos os concelhos está articulado também com as escolas, a integração das crianças nas escolas, sempre suportado, e isto aqui vai variar de concelho para concelho, sempre suportado naquilo que é a comunidade ucraniana local. Temos aqui uma barreira que é da língua, sendo que alguns dos jovens que estão a chegar falam inglês e, portanto, será mais fácil a integração, mas de qualquer das maneiras a questão da língua é sempre uma barreira.
A Unidade de Saúde Pública do Médio Tejo confirmou a morte de mais 4 pessoas que estavam infectadas com Covid-19, indicadores que dizem respeito ao período compreendido entre o dia 12 e esta última sexta-feira, 18 de março. De entre as vítimas, 2 residiam no concelho de Sardual, sendo que os outros 2 óbitos ocorreram em Abrantes e em Torres Novas, agora num trágico acumulado de 506 mortes associadas a esta pandemia. Orém continua a ser o concelho mais atingido, com 103 vítimas, seguindo-se Abrantes 88, Torres Novas 80, Tomar 78 e Alcanena 45, só para dar conta dos territórios mais afetados.
Informação na hora certa, diária e atualizada.
Ana Paula Alves, dona de um lar ilegal situado em Riachos, concelho de Torres Novas, foi condenada a 7 anos de prisão efetiva, sendo que o tribunal deu como provados a prática de crime de profanação de cadáver e de outros 2 de maus-tratos agravados. Por outro lado, o coletivo de juízes absolveu a mulher, de 41 anos, de 2 crimes de maus-tratos, uma vez que não ficou provado que aquela estrutura não tinha alimentos suficientes para as 2 senhoras que ali eram utentes. Recorde-se que está em causa uma trágica situação de onde há a lamentar a morte de 2 pessoas idosas que estavam naquele lar. O primeiro alerta foi dado a 2 de março de 2021, quando um familiar de uma das utentes denunciou às autoridades um forte odor cadavérico. Ficou provado que uma das senhoras tinha então morrido há pelo menos 12 dias. Mesmo assim, a dona do lar não participou da trágica situação aos familiares e nem às autoridades, deixando o cadáver no mesmo quarto onde estavam outras 2 utentes. A segunda morte ocorreu a 3 de março deste mesmo ano, também em circunstâncias envoltas em atos negligentes da dona do lar.
Rádio Web, a primeira a informar.
Integrada nas comemorações do centenário do Corpo de Bombeiros do município de Tomar, foi inaugurada na manhã de sexta-feira, no Complexo Cultural da Levada, a exposição de peças de colecionismo alusivas aos bombeiros. São cerca de 1.500 peças pertencentes à coleção particular do subchefe do quadro de honra, Vítor Domingos Tita, e que fazem parte de um espólio mais vasto que integra 20 mil peças alusivas ao tema dos bombeiros e que vão estar patentes até 3 de abril no horário das 10 às 12h30 e das 14 às 17 horas todos os dias da semana. Vítor Domingos falou à reportagem da ERT sobre esta iniciativa e sobre o futuro da sua coleção.
Consegui neste espaço, que está engraçado, pôr aqui 1.500 peças. É um bocadinho de tudo, desde o crachá ao emblema de pano, aos livros de crianças, às colheitas, capacetes, está aqui tudo um pouco. Por isso, penso que está aqui uma mini museu aqui implantado para que amanhã isto possa estar tudo no mesmo sítio, que é Bombeiros de Tomar.
Esta exposição vai estar aqui patente durante quanto tempo?
Vai estar aqui 15 dias, até dia 3 de abril, porque o aniversário dos bombeiros é no dia 2 na Base Grande, e então vamos manter aqui até o domingo, dia 3 de abril.
Esta exposição, já o disse, vai fazer parte de um espólio mais vasto da história dos bombeiros de Tomar. Há aqui peças muito importantes.
Sim, há aqui peças muito antigas, peças que nunca foram vistas, peças inclusive com coisas de Tomar, também todos os recortes de jornais com coisas que se passaram a nível de bombeiros e acidentes, que podem ser visitadas e as pessoas podem vir ver os jornais, ver as fotografias de incêndios, da capela de Cardeu da Igreja dos Casais. Pronto, está aqui um espólio, acho que é engraçado as pessoas virem, sentarem-se numa cadeirazinha e estarem a ver coisas antigas, recordar é viver.
Anabela Freitas, a Presidente da Câmara Municipal de Tomar, esteve também presente na abertura da exposição, começando por destacar as atividades do aniversário da Corporação Navantina, para abordar também depois a questão do Museu do Bombeiro.
Portanto, estamos este ano a comemorar os 100 anos dos nossos bombeiros, começou como Corpo de Salvação Pública e agora são os bombeiros do município de Tomar. E este é mais um momento importante na comemoração dos 100 anos, porque 100 anos há muita história. Eu acredito que a dificuldade para esta exposição hoje aqui foi o escolher que materiais é que viriam para a exposição. E, portanto, convido não só os antigos bombeiros, como toda a população, a passar neste espaço, porque efetivamente está aqui também memórias daquilo que somos enquanto tomarenses, e se calhar todos nós ou temos alguém que é familiar que é bombeiro, ou já tivemos alguma ocorrência e que fomos socorridos por bombeiros. Em relação à questão do espaço museológico, pois não será este espaço, portanto este espaço está destinado ao centro interpretativo dos templários, mas como sabem, nós estamos a fazer obras no quartel municipal, estamos a adaptar aquilo que era o salão para ser efetivamente um espaço de exposição, que já tínhamos lá alguns materiais expostos e, efetivamente, o Tita sempre manifestou e que agradecemos, manifestou a disponibilidade de expor as suas peças, e aqui penso que temos só uma pequena mostra, mas será no salão, naquilo que era o salão do quartel dos bombeiros, espaço esse que está a ser adaptado para poder acolher mais peças.
É informação na hora certa, diária e atualizada.
A Câmara de Tomar, por proposta do vereador Hugo Cristóvão, responsável pelo Pluro da Educação, vai atribuir ainda neste ano letivo subsídio de refeição escalão A aos alunos matriculados no primeiro ciclo do ensino básico, refugiados da Ucrânia, até um total de 10 crianças, de acordo com o regulamento interno para a ação social escolar. Esta medida será estendida à atribuição de subsídio de refeição e ATL às crianças que se matriculem nos jardins de infância do concelho, também até um limite de 10 e também provenientes de famílias que tenham fugido da guerra. Está em causa um valor a rondar os 4 mil euros.
Rádio F, a primeira a informar.
O município de Tomar vai avançar para a cedência do edifício da antiga escola da linha Ceira ao Centro Social e Paroquial de Aceiceira. Esta intenção, refira-se, ainda será objeto de análise na reunião do Executivo Municipal a realizar nesta segunda-feira, sob proposta da vereadora Filipa Fernandes, mas tudo aponta para a concretização deste acordo, expresso precisamente na formalização da escritura do imóvel. Esta cedência justifica-se, servirá para a persecução dos serviços sociais que o Centro Paroquial da Aceiceira presta à comunidade. A cedência será feita a título gratuito, entenda-se.
Rádio F, a primeira a informar.
Este sábado, 19 de março, é dia de São José, por isso dia do Pai. A efeméride será assinalada com a realização de uma procissão que vai percorrer algumas artérias da cidade e que, como refere o padre Rui Treves, parco de Tomar, vai também servir para lembrar o sofrimento vivido pela população ucraniana.
Celebramos a grande solenidade de São José. São José, Pai de Jesus, Pai adotivo de Jesus e nosso Pai. São José, padroeiro universal da Igreja e, portanto, padroeiro protetor. E diante deste clima, desta guerra que estamos a viver, queremos pedir a intercessão de São José pela paz. Consagrar esta guerra, consagrar todos os conflitos, toda a violência, colocá-las nas mãos de São José como grande intercessor junto do seu Filho Jesus. E por isso, iremos na Eucaristia sábado e nas Eucaristias de domingo, aqui na Igreja de Santa Maria do Olival, celebrar em honra de São José, mas queremos também não ficar só com Eucaristias dentro da Igreja. Queremos também exteriorizar o nosso amor a São José. E rezando, acima de tudo, este amor a São José, este amor a Jesus, a este amor pela paz. E então, queremos exteriorizar São José no andor, na carrinha, irá percorrer algumas ruas da nossa cidade de Tomar. Claro que estaríamos fossem todos a partir das 9 da noite. Iremos sair da Igreja de São João e terminaremos na Igreja de Santa Maria, mas estas ruas simbolizam todas as outras ruas. E tenho partilhado com as pessoas que exteriorizem esse amor e essa fé, exteriorizem o seu coração pela paz, de forma especial pela paz na Ucrânia, colocando uma vela, uma colcha, uma imagem de São José, uma outra imagem, exteriorizando e testemunhando a sua fé em São José, através de São José em Jesus, e também a sua fé pela paz. Porque quem tem fé, sem dúvida nenhuma, é pela paz, a construtor de paz. Então nós queremos colocar, seja a guerra que estamos a viver, este conflito que nos deixa todos angustiados, para termos mais fé e esperança, seja a pandemia que ainda estamos a viver, vamos rezar por todas as famílias que estão em dificuldades, porque sabemos que as dificuldades, há muitas famílias com bastantes dificuldades e algumas também económicas. E vamos rezar também por todos os nossos irmãos doentes, aqueles que se encontram no hospital, nas nossas casas, em sofrimento, e também pelas suas dores. Então, um bocadinho este através de São José, exteriorizarmos a nossa fé, o nosso amor pela paz e por todas as nossas famílias.
Informação na hora certa, diária e atualizada.
União do Tomar tem esta tarde em Rio Maior um teste importante para a conquista do título. António Feliciano.
Neste sábado joga-se o título da primeira divisão distrital da Associação de Futebol de Santarém. O União do Tomar desloca-se ao reduto do Rio Maior, onde, a partir das 16h30, irá medir forças com o atual primeiro classificado, do qual está a 3 pontos. Numa altura em que faltam 9 jornadas para o final da competição, só a vitória interessa à equipe de Filipe Pinto, que, nesse sentido, ficaria com uma vantagem sobre os rio-maiorenses em caso de igualdade na pontuação final. Já o Rio Maior sabe que, se vencer, dará um passo de gigante rumo à subida. A Herde fará o relato deste embate entre candidatos. Recordar-se então a classificação: primeiro Rio Maior, 52 pontos, segundo União do Tomar, 49, terceiros Fazendense e Mação com 40, quinto Abrantes e Benfica tem 31, sexto Alcamenense, 29, sétimos Amiense, Benavente, Samora Correia e Torres Novas, todos eles 28 pontos, 11º Salvaterrense com 27, 12º Cartaxo, 25, 13º Oriense com 20, 14º União de Almeirim com 16, 15º Ferreira do Zezer, 15 pontos, 16º Glória do Ribatejo com 9. Esta próxima jornada começa então neste sábado com o Rio Maior União do Tomar, no domingo Alcamenense Torres Novas, Oriense Ferreira do Zezer, Fazendense Salvaterrense, Samora Correia União de Almeirim, Glória do Ribatejo, Abrantes e Benfica, Mação Cartaxo e Benavente Amiense.
Rádio Web, a primeira a informar.
A partir de 21 de março, parte da cidade de Tomar e arredores, zona do Alfito, vai receber um projeto piloto de recolha seletiva de resíduos porta a porta numa iniciativa do município de Tomar e da empresa RSTJ, que abrange para já 1.200 habitações. Nesta primeira fase, os técnicos da RSTJ, que estarão devidamente identificados, irão contactar diariamente com a população residente na área abrangida, esclarecendo o modo de funcionamento e entregando a todos os interessados 3 ecopontos caseiros de 45 litros para plástico e metal, papel e cartão e vidro. O objetivo é que na zona abrangida a separação de resíduos seja feita em casa, sendo aí recolhida diretamente pela RSTJ em dias previamente estabelecidos, sem necessidade de utilização dos ecopontos de rua. Para isso, vai haver um primeiro contacto direto com a população da área abrangida, com esclarecimento sobre o novo modelo de recolha que vai ser implementado, tais como regras de deposição e correta separação dos resíduos. Será também entregue aos moradores um panfleto informativo com data de entrega dos contentores, data de início da recolha e vantagens da mesma, um calendário da recolha, divulgação do número telefónico de apoio e também da aplicação eletrónica para telemóvel que pode funcionar como ferramenta de apoio entre utilizadores e a RSTJ. A equipe irá entregar também 3 ecopontos domiciliários e prestará os esclarecimentos necessários sobre a separação de resíduos. Serão criados 3 circuitos, um para cada tipo de resíduos, sendo que a recolha de plástico e metal irá acontecer 2 vezes por semana, a do papel e cartão 1 vez por semana e a do vidro quinzenalmente. Nos dias estipulados para a respectiva recolha, os munícipes deverão deixar o contentor na rua junto à sua habitação. Com a criação deste sistema, pretende-se aumentar a quantidade de resíduos recolhidos seletivamente, diminuindo a quantidade de resíduos indiferenciados que são colocados no lixo comum, mas também a produção de resíduos em geral. Numa fase inicial, este processo irá acontecer em simultâneo com a recolha nos ecopontos de rua, cuja rede será posteriormente redesenhada. E é tudo. Assim fechamos. Ficamos então por aqui. Fique bem, fique com a Arte.
Estas e outras notícias em radioerte.pt.